Arô, pessoal, muito boa tarde. Começando aí mais uma live, dessa vez para falarmos sobre o astral de março. E eu vou ser bem breve aqui, né? Vou trazer minhas anotações para a gente poder conversar sobre o mês que começa amanhã. Então vamos lá, né? Anotei aqui os principais aspectos. Eu não vou falar sobre todos os aspectos, porque a gente já fala sobre isso no astral do dia. Todos os dias eu mando um podcast falando sobre tudo o que acontece no dia. E também eu faço o resumo astrológico da semana, onde a gente detalha também a semana o que vai acontecer. Então aqui eu marquei principalmente, né, o mês de março com as conjunções que vão acontecer e as trocas de signo, planetas que vão mudar de signo. Então a gente vai falar sobre esses temas que é bastante coisa, né, que vai acontecer. Também teremos aí a lua nova em peixes e uma lua cheia que já é um eclipse. É, já teremos o primeiro eclipse do ano acontecendo agora em março. E por fim, eu vou falar sobre cristais e óleos essenciais que a gente pode utilizar nesse mês, né, como apoio, além do que eu vou trazer outras coisas ao longo dos próximos dias. Vamos lá, primeiro evento marcante. Suzana chegando, arô, boa tarde. Está muito calor aqui, vocês não têm noção, não estou aguentando de tanto calor, né? Tá até difícil de viver, né? Mas o mês de março, inclusive, já anuncia, né, que o outono está chegando aqui no Hemisfério Sul. E a gente começa aí a mudar as temperaturas, mas por enquanto está muito quente. Primeiro evento bem importante ali de março é 8 de março, no dia 8, Mercúrio fazendo conjunção com Netuno. Então a gente tem aí o planeta que fala do pensamento, a nossa mente, da comunicação, fazendo uma conjunção com Netuno, que fala da espiritualidade, do inconsciente. Então esse dia 8 de março vai ser bem interessante, né? Vamos avaliar isso ao longo dos tempos, né, que eu vou falar no astral do dia, no resumão da semana. A Suzana falou, sou de Salvador e aqui está insuportável. Imagino, se aqui em São Paulo, né, aqui em Mariporã, que é até um pouquinho mais frio, está insuportável, imagina em Salvador. É, deve estar muito, muito quente mesmo. Meu Deus do céu. Aqui eu já não estou aguentando mais. Bom, e Mercúrio faz a conjunção com Netuno. Em seguida, no dia 10 de março, Mercúrio entra no signo de Áries, né? Então a primeira marca desse mês de março, é claro, como a gente sabe todos os anos, é que começamos a trazer planetas que estão em peixes para o signo de Áries. Então começa a mudar a energia do elemento água para ir para o elemento fogo de Áries. A Renata falou aqui em Florianópolis está super abafado também. E Florianópolis que é mais frio, né? Tá quente aí, então imagina, tá muito, muito quente. Ainda bem que não sou só eu que estou sentindo, né? Mas novamente, o mês de março já marca o quê? O equinócio de outono aqui, né, para o hemisfério sul, já anunciando que as temperaturas devem cair aí nos próximos dias. Tem um tempinho ainda, mas deve cair. Então Mercúrio entra em Áries. Nossa mente fica mais afiada, fica mais irritada, por isso que eu vou dar a dica de cristal que ajuda a balancear um pouquinho isso da irritação que pode vir nesse mês de março, ainda mais que teremos um eclipse acontecendo. E também, né, a gente tem aí uma velocidade maior nas trocas, até na velocidade do trânsito, tudo isso acaba aumentando um pouco por conta do Áries, que é um signo rápido do elemento fogo, e Mercúrio vai para lá. Enquanto Mercúrio, dia 10 de março, vai para Áries, e claro que isso vai merecer uma live. Cadê minha caneta aqui para já anotar, para não esquecer? Live. Live do Mercúrio em Áries, para a gente poder conversar sobre ele um pouquinho com mais detalhes depois, mais para frente. No dia 11 de março, Vênus entra em Peixes, e essa é uma mudança muito, muito interessante. Também merece uma live, eu vou colocar aqui, porque Vênus se exalta em Peixes, né? Então teremos aí nossa pequena benéfica, o planeta dos relacionamentos, o planeta da autoestima, o planeta do dinheiro também, indo para o signo de Peixes, que é um signo onde esse planeta se sente muito bem, ele está exaltado. Então, eu diria que até dá uma balanceada, né? Dá uma balanceadinha ali na irritação que pode vir do Mercúrio em Áries. Por quê? Porque Vênus em Peixes traz muito amor aí para a gente, né? É o amor incondicional de Peixes. Então, a gente vai falar sobre isso também, né, numa live do Vênus em Peixes. Depois, falando aí em amor incondicional, dia 17 de março, o Sol é que faz a conjunção com Netuno, iluminando o inconsciente, trazendo conexão com a espiritualidade, reiniciando o ciclo de Sol e Netuno, que dura aí cerca de um ano. Então, é um dia que vai ser bem interessante também. Vamos acompanhando ali, que no astral do dia a gente vai falar sobre esse aspecto que é bem importante. No dia 19 de março, Mercúrio faz uma conjunção com a cabeça do dragão. E aí, o que é importante lembrar, né? Cabeça e cauda do dragão são os pontos que determinam os eclipses, né? Então a gente tem aí os eclipses acontecendo próximos aí de cabeça e cauda do dragão. Então o Mercúrio, quando ele faz a conjunção ali, pode nos trazer aí muitos insights, muitas informações importantes para trabalhar os eclipses desse ano. E já indicando, né, para todos nós, a cabeça do dragão está em Áries. Então todos nós somos convidados a trabalhar ao melhor da energia de Áries. Inclusive, o Quirón está lá em Áries também, fez conjunção com a cabeça do dragão para que a gente possa curar, né, esse aspecto ariano da gente. Então, vamos trabalhar também essa energia. E a luz aqui ainda não está boa. Eu estou vendo que desse lado parece que eu tomei um soco no olho, mas eu não tomei um soco no olho, não. É que a sombra, né, da questão da luz aqui é que está fazendo toda essa movimentação. Eu ainda estou, por isso que eu ainda não consegui iniciar, né, o curso, né, de astrologia, porque eu quero estar com essa parte aqui de vídeo bem resolvida, né? Ainda não sei, coloquei uma parte branca aqui para dar uma compensada, mas ainda assim escuro, com uma luz esquisita. Enfim, vou resolver isso aqui muito em breve para a gente poder fazer nosso curso de astrologia. Bom, aí chega no dia 20 de março. Dia 20 de março é muito importante, por quê? Porque é o dia que o Sol entra em Áries. E aí sim, temos o nosso Ano Novo Astrológico. Claro que esse evento, né, da entrada do Sol em Áries já pediria, né, a live, e é uma live mais do que especial, porque também é a live que fala do mapa do ingresso do Sol em Áries. Eu já vou dar uma palhinha aqui, né, para a gente já dar uma olhadinha, mas já adianto que, sim, né, esse ano, pelo menos aqui para o Brasil, traz uma energia bem saturnina, bem capricorniana, né, para a gente trabalhar. Por quê? Porque o ascendente do ano é Capricórnio. E quem já fez o mapa da Revolução Solar comigo sabe como é que é, né? O signo que está no ascendente do mapa, ele determina muito a energia do ano. Então temos um ano capricorniano pela frente, pelo menos aqui no Brasil. Então o Sol entre Áries já muda a energia, o fogo, né, continua subindo, né? Inclusive no dia aqui, né, do ingresso do Sol em Áries, a própria Lua estará em Leão. Então teremos um ano com muita energia de elemento fogo e muita energia do elemento terra. Por quê? Porque teremos aí, além do ascendente em Capricórnio, uma energia taurina muito forte. Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente no ingresso do Sol em Áries e no resumão, né, no resumão do ano, né, no mapa do Ano Novo Astrológico. Também nesse dia, né, no dia 20, olha que interessante. Isso é muito interessante, hein? Porque o mapa do ano vai ficar marcado com uma conjunção, né, do Mercúrio com o Quirón. Então a gente vai ter aí o Quirón, Mercúrio chegando ali no grau 18, onde está Quirón, e vai ter uma conjunção, né, que vai ficar marcada para o ano inteiro, como eu comentei. Então a gente pode ter muitas conversas, muita comunicação que possibilita a cura, né? Vamos avaliar isso mais para frente, vai ter uma live para a gente poder comentar. No dia 21 de março, Vênus, que estará lá em Peixes, fortíssima, né, no seu signo de exaltação, ela faz uma conjunção com Saturno. Aí é onde entra aquela nossa reflexão de sempre, né? Isso é bom ou ruim? Que todo mundo pergunta quando tem alguma questão astrológica. Não tem nem bom nem ruim, né? Tem os dois lados. O lado bom, Vênus em conjunção com Saturno, traz estabilidade, né? Traz amadurecimento, traz estrutura para toda a parte amorosa, toda a parte de relacionamento, a parte financeira também. Agora, o lado negativo pode sim trazer bloqueios, medo, solidão, preocupação, né, que pode vir por conta do contato, né, de Saturno com a Vênus. Então, esse momento aí vai ser bem importante, dia 21/3, a gente vai falando sobre isso, por quê? Porque teremos também todos os dias o astral do dia. Olha só, eu estou mantendo isso já há um tempo, viu? Eu vejo muitos podcasts que iniciam, terminam, eu estou mantendo aí. Então, se você não conhece ainda, corre lá, é podcast de astrologia para você todo dia ficar sabendo o que está acontecendo no dia e já se preparar. Por exemplo, você sabe que a Lua está em Escorpião agora? Minha Lua está em Escorpião e eu já estou. Ela está aqui numa quadratura forte, né? Marte em quadratura com Júpiter, e ela já se encaminha para fazer quadratura também com Marte e Júpiter. Então temos aí um dia um pouco tenso pela frente, inclusive amanhã, por conta da Lua em Escorpião. E você sabe sobre isso no astral do dia, que eu mando todo dia bem cedinho. Por fim, último movimento importante ali do mês de março é no dia 22, quando Marte entra no signo de Peixes. Olha, a Renata teve pesadelo. Pois é. E se eu não me engano, o seu mapa é parecido com o meu, né? Então o seu mapa também, quando o Escorpião está ativado ali, pega a casa 8. Se eu não me engano, é isso. E a casa 8 é uma casa que tem coisas intensas ali e pode sim trazer pesadelos. É uma energia de Plutão, né? Então por isso que Escorpião, Plutão, fala sobre essas coisas mais densas, mas que são importantes para a gente olhar. Ela comentou, é parecido mesmo, então é isso aí. Eu também cheguei lá na casa da minha mãe, tivemos aí notícias ruins em termos de parentes doentes e coisas do tipo. Então o Escorpião sempre traz uma densidade, né? É meio complicado. Mas enfim, Marte entra em Peixes, e o Marte, que é o nosso guerreiro, né, que é o planeta que fala da ação, da iniciativa, vai para o signo de Peixes, que Eu diria que é um guerreiro amoroso, é um guerreiro espiritual. Então, vem uma tônica de espiritualidade muito forte. E a gente, claro, vai falar sobre isso. Teremos uma live para falar mais sobre o Marte em Peixes. E por que que é importante? Ó, Vênus entra em Peixes depois Marte. Por que que é importante saber, né, que Vênus entrou em Peixes? Porque significa que uma nova área do seu mapa vai receber a visita de Vênus. Inclusive, eu coloquei uma caixinha de perguntas, acho que ontem, antes de ontem, e perguntaram sobre isso, né? Sobre. Sempre que eu falo, e todos os astrólogos falam, né? Você tem todos os signos no mapa. E a pessoa fala: não, não tenho, porque eu não tenho nada em Peixes, eu não tenho nada em Leão, eu não tenho nada em Escorpião. E o que eu expliquei, tentei explicar de forma muito rápida, né? Porque era um stories, então ele é curto, mas no curso de astrologia a gente vai entender isso direitinho. A gente pode não ter, realmente nem tem como ter, porque tem menos planeta do que signo, né? A gente pode não ter planetas em todos os signos, não tem nem como. Né? Então, você pode ter um signo ali que não tem nenhum planeta nele, mas esse signo está presente no seu mapa. Esse signo rege uma área do seu mapa e ele também tem o seu regente, né? Então, o signo de Peixes, por exemplo, é regido por Júpiter e Netuno, que também estão presentes no seu mapa. Então, por que que é importante? Se Vênus vai entrar em Peixes no dia 11 de março, significa que a pequena benéfica Vênus vai ativar uma nova área do seu mapa. No meu caso, ela já está passando na casa 12, né? Vai entrar na casa 12, que tem boa parte de peixes, e começa a ativar o meu ascendente. É bem interessante. Eu posso olhar para os próximos dias, né? E trabalhar o melhor da Vênus na casa 12 e no ascendente. E a mesma coisa a Marte, né? Se eu já sei que lá para o finalzinho do dia 22 de março, Marte entra em peixes, eu já sei também que ele vai estar passando pela minha casa 12, onde eu posso usar essa energia para cortar muitas coisas do inconsciente, para cortar karmas e coisas do tipo. E também, né, eu posso utilizar essa energia para ter muita atividade espiritual, que é o Marte na casa 12. E depois ele começa a entrar no meu ascendente, aonde eu já sempre digo, né, Marte, como ele é o pequeno maléfico, passando pelo ascendente, é necessário um cuidado um pouco maior, uma atenção um pouco maior, para não sofrer acidentes, cortes, acidente de carro e coisa do tipo. Eu até comento, eu. Não foi exatamente, eu acho que foi, não sei se foi quando o Marte estava. Bom, quando o Marte passou pelo meu ascendente algumas vezes, né, que eu já olhei isso, eu me cortava até com folha sulfite, né, com capim-limão, né, eu cortava. Mas teve um ano específico que Marte fez conjunção com Urano, que eu acabei sofrendo um acidente de carro porque o carro que estava descendo veio na minha direção, né, então eu tive que desviar e causou lá um pequeno acidente. Não teve nada grave, não teve nenhum ferimento nem nada, mas foi um acidente, né, e não causado por mim. Causado por uma outra pessoa que estava ali olhando para o lado e não viu que estava vindo na minha direção, mas aconteceu. Essa é a dinâmica de Marte e principalmente junto com Urano. Então eu já sei que a partir do dia 22 de março eu tenho que ter um cuidado um pouco redobrado, né? Eu tenho que olhar, quando eu estiver correndo com o Duque, eu tenho que ficar mais atento para não torcer o pé e não cair. Quando eu estiver manuseando alguma faca, alguma coisa, eu tenho que tomar mais cuidado para não me cortar. Se eu estiver mexendo com fogo, né? Cuidado para não me queimar, porque é energia de Áries. Mas ao mesmo tempo, o Marte no ascendente, ele pode trazer muita energia de ação, né? Onde eu posso utilizar isso para exercício físico, que eu adoro. Então, Marte entrará em Peixes lá no finalzinho, né, 22 de março, e a gente vai fazer, né, uma live sobre isso. Agora, qual que é o ponto importante? No dia 1º de abril, nosso amigo Mercúrio vai fazer a sua retrogradação, né? Então, quem acompanha a astrologia, com certeza fica muito ligada, fica muito ligado no famoso Mercúrio retrógrado, né? Então, o Mercúrio vai retrogradar no dia 1º de abril, o que significa que em março ele já vai estar meio que numa área de sombra, né? Então, já vamos aproveitar março também para ir resolvendo coisas mercurianas. O que que eu quero, né, focar bastante? Eu quero ver se eu consigo resolver toda essa parte aqui da dinâmica da casa, da rotina, da luz, para poder iniciar assim o curso de astrologia. Né, para a gente poder iniciar essa jornada juntos, porque eu quero fazer isso antes do Mercúrio retrógrado, né? Senão é aquela coisa, Mercúrio retrógrado acaba atrapalhando um pouquinho mais. Então, se você tem coisas importantes que você queira assinar, que você queira fazer alguma movimentação, alguma coisa importante ali, Mariane, arroba, boa tarde, seja bem-vinda. Você deveria pegar esse mês de março para já dar uma corrida nisso, já dar uma parar de olhar e falar, deixa eu resolver. Se tem alguma coisa a ser resolvida, procure resolver, porque 1º de abril Mercúrio fica retrógrado, né? E aí teremos aquele período que traz um pouco de contratempos ali em várias coisas, dentre elas negociações. Bom, vale dizer que O mês de março é o Ano Novo Astrológico, então isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso numa live específica do Ano Novo. Também marca o equinócio de outono aqui no Hemisfério Sul. E que bom, porque eu não aguento mais tanto calor. Eu adoro calor, adoro. Mas eu acho que está um pouco demais, né? Tá realmente. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Tá bem forte o calor, que vem ali o outono para dar aquela refrescadinha, né? Então, dia 20 de março muda a estação aqui para a gente. Para o Hemisfério Norte também, né? A galera lá do Hemisfério Norte tá no frio. Eu atendo muitas pessoas do Hemisfério Norte, a galera tudo de blusa, falando do frio. E, né, eles vão começar a entrar no hemisfério de, no equinócio de primavera. Então, para eles começa a primavera, para a gente começa o outono. Eles se encaminham para o verão, né? Então, eles começam a se encaminhar para o verão, a gente começa a se encaminhar para o inverno aqui. E quem achar interessante, comenta aqui. De repente eu faço uma live mais específica sobre o equinócio, do ponto de vista xamânico, do ponto de vista natural, assim, da questão da Terra mesmo, né? A gente pode falar sobre isso também, mas deixa aí o seu comentário para saber se seria interessante. Teremos a Lua Nova no signo de Peixes, que acontece no dia 10 de março, né? Então deixa eu colocar aqui até o mapa da Lua Nova, porque esse é um mapa que me chamou bastante atenção. Primeiro que tem uma forte energia pisciana, Saturno está aqui, né? Então temos o Netuno também. Essa Lua Nova tem uma participação muito forte de Urano, né? Urano, ele está apoiando muito essa Lua Nova de Peixes, né? Então, olha só, melhor estação outono. Eu também gosto. Eu gosto de primavera e gosto de outono. O verão eu acho que ele é muito quente e o frio, o inverno é muito frio, né? Então esse equinócio, né, que é o equilíbrio ali, eu acho que é mais interessante. Então a Lua Nova em Peixes traz aí, é como se fosse a última lua nova do ano, né? Porque depois o Sol entra em Áries e muda o ano astrológico. Teremos uma lua nova bem especial com a participação de Urano. Então a gente pode sim trazer muita libertação para essa lua. Mas claro que isso aqui vai pedir uma live também, né? Vai pedir uma live. E por fim, dia 25 de março, né? Dia 25 de março teremos, deixa eu colocar aqui. Dia 25 de março teremos a lua cheia no signo de Libra. E essa lua cheia no signo de Libra, ela vai acontecer. Pera aí que eu botei lua nova, é lua cheia que eu quero. Eu quero lua cheia. Vamos lá. Então, a lua cheia no signo de Libra vai acontecer no grau 5 de Libra, né? E qual que é a especialidade dessa lua cheia específica? Vai ser um eclipse, né? Um eclipse lunar não tão forte, né, porque a cauda do dragão está no grau 15 de Libra e a Lua está no grau 5. Então tem uma diferença ali de quase 10 graus, né, na orbe de conjunção. Então está um pouco afastado. Vocês vão ver aquela divisão de alguns astrólogos falando eclipse, 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 né, colocando uma intensidade muito grande, e alguns talvez falando que não vai ter, né, muita coisa ali, porque é um eclipse bem fraco. Eu digo o seguinte: é um eclipse. Né? Então é um dos momentos do ano que a gente tem quatro eclipses, né? Nesse ano é um dos momentos em que a lunação, que é o momento mais importante do mês, né, a dança de Sol e Lua, toca, né, os eixos, né? Então no caso toca aqui, a Lua toca a cauda do dragão e o Sol a cabeça do dragão. Então esse mês de março já traz uma força muito grande para a área do mapa que você tem Libra e Áries. Olha lá, a Mariane falou, faz sim, eu amo o outono. Eu também amo o outono, gosto muito, né? Outono e primavera, como eu falei, eu gosto do calor, mas não tão calor que você não consegue viver, né? Então a gente tem que ter aí o equilíbrio, o meio termo, que eu acho bem legal. Veja no seu mapa, claro que eu vou marcar aqui para a gente fazer uma live também. Olha só quantas lives já nasceram dessa live, né? Aqui teve que ser um pouquinho mais rápido, porque eu já vou sair, né? Eu estou meio que de saída. Então tem live para Mercúrio em Áries, live para Vênus em Peixes, live para o Sol em Áries, Ano Novo Astrológico, live para o Marte em Peixes, o Ano Novo que a gente vai falar, e talvez o equinócio, né, para a gente falar um pouquinho mais de forma naturalista, magística e assim por diante, e mais a live das duas luas. Então a lua cheia no signo de Libra, ela vai marcar o primeiro eclipse do ano. Eu sempre olho, quando eu faço um atendimento, seja o gravado, né, que eu tenho feito ali, ainda eu tenho que gravar alguns mapas de algumas pessoas que pediram aí mais recentemente. Além do grafado, quando eu estou fazendo um atendimento com alguém, eu sempre olho aonde vão cair os eclipses. Por quê? Porque é uma área, duas áreas da vida, na verdade, às vezes três ou quatro, que vão ser mais impactadas no ano, né? A Patrícia falou, minha lua em Áries. Então, sua lua em Áries, sua lua, de certa forma, vai receber os eclipses, né? Porque teremos o eclipse, primeiro, né, esse eclipse lunar que acontece em Libra, depois a gente vai ter o eclipse solar no dia 8 de abril, que acontece em Áries, esse sim bem forte, uma conjunção forte ali com a cabeça do dragão. Depois a gente vai ter um eclipse lunar em Peixes e o um eclipse solar em Libra. Então teremos aí a energia libriana e ariana sendo afetada duas vezes e já começando a trazer energia de Libra e Virgem, que serão aí os próximos a receberem os eclipses. Então veja a área do mapa em que você tem Áries e Libra. Por quê? Porque essas duas áreas vão ser mais afetadas ali. A Thaís falou Sol em Libra, na casa 6. Então, ó, para essas pessoas que têm planetas em Áries e Libra, isso se torna mais importante, né? Porque além da casa astrológica, além da área da vida, o planeta em si vai ser afetado. A Juliane falou, ó, Juliana, minha lua em Libra, vou ficar atenta. No meu caso, por exemplo, vou pegar meu caso aqui de exemplo, eu não tenho nenhum planeta, nem em Áries, nem em Libra. E caiu o meu caderninho, mas eu vou pegar ele porque eu vou falar das pedras e cristais. Eu não tenho nenhum planeta em Áries e em Libra, mas no meu caso são meio que quatro casas, que vão ser afetadas, desde a casa do ascendente, e da do descendente, que são relacionamentos, até a parte da casa 2 e casa 8, que é a parte financeira. Então, são dois temas aí, duas áreas da vida que serão tocadas por eclipse e já começa em março, porque até porque a gente pensa que o eclipse ele começa a atuar pelo menos umas 2 semanas antes dele acontecer, já observa na sua vida agora, os próximos dias, o que que vai se desenrolando ali, porque é uma temática que acontece agora, março e abril, e depois vai se repetir ali, entre setembro e outubro, porque vai ser quando vai vir a segunda leva, né? A Renata falou, Nodo Norte em Áries, além do ascendente. Então, se você tem o Nodo Norte em Áries, você está num ciclo importante, que é o ciclo dos nodos lunares. É um ciclo que acontece a cada 19 anos. Você está no retorno do ciclo dos nodos lunares. Sem dúvida, esses eclipses serão bem importantes para você também. Deixa eu pegar meu caderninho aqui, porque ele caiu. E a gente ainda vai falar de dica de cristal e óleo essencial para a gente utilizar. Eu separei três, tá? E claro que a gente vai falar ao longo dos próximos dias outros óleos, outros cristais, a gente vai detalhando eles. Inclusive, eu quero deixar anotado aqui para de repente fazer um post sobre ametista, um post sobre jaspe vermelho, um sobre quartzo azul e também um sobre cada óleo. Então, a primeira pedra que eu vou indicar é a nossa querida ametista, que está aqui, um exemplar que eu tenho, lindíssimo, uma pedra grande, inclusive, ametista. Por que que eu vou indicar ametista? Porque a gente está com uma energia pisciana muito forte, Então a gente pode utilizar ametista para acessar essa energia pisciana, para trabalhar a espiritualidade, trabalhar a meditação, Então a ametista é muito boa. Inclusive, como a gente está, numa transição, ou seja, é o final de um ano astrológico para iniciar um outro, a gente pode usar ametista para transmutar e desapegar de algumas coisas do passado. Outra pedrinha, jaspe vermelho. Jaspe vermelho para quê? Para acompanhar os planetas que vão entrando em Áries. Então a gente já começa no dia 10 de março, com Mercúrio entrando em Áries. Depois o próprio Sol entra em Áries também. Então o jaspe vermelho ajuda a gente a tomar atitude, tomar ação. É uma pedra muito interessante. Ativa a sexualidade, ativa a Kundalini. Jaspe vermelho, a gente vai falar sobre ele depois, E por último, o quartzo azul. Eu até tenho esse meu exemplar aqui de quartzo azul, que é maravilhoso, porque o quartzo azul é uma pedra que ajuda também com dor de cabeça. Eu trabalho com a parte corporal, A massagem. Então, eu sei muito bem que eu pego esse quartzo azul, aperto aqui um ponto e se a cabeça estiver doendo, ela vai parando de doer. Aperto outro ponto aqui, aí se tem um outro ponto de tensão, aperto aqui e assim por diante. Então, o quartzo azul, ele ajuda a acalmar, E como a gente vai ter uma energia ariana surgindo, inclusive com eclipse acontecendo no eixo Áries e Libra, a gente pode utilizar o quartzo azul para manter a calma, que é sempre importante, Para a gente não ficar nervoso, não surtar e esse tipo de coisa. Os três óleos que eu vou indicar é o primeiro, para acompanhar a ametista, Sol Escléia. Já tenho falado dela aqui no canal há alguns tempos, Por conta da energia dela de clarear a mente, de ajudar a gente a até entrar no estado alterado de consciência. Sol Escléia, uma boa pedida para a ametista. O outro, para o jaspe vermelho, gengibre. Gengibre, que é um óleo maravilhoso que traz empoderamento, força, atitude e ação. Gengibre, acompanhando o jaspe vermelho. E, por fim, a lavanda, a nossa clássica lavanda, para acompanhar o quartzo azul, Então, para trazer uma energia de calma, de tranquilidade, até porque, lembra, o eclipse vai ser no eixo Áries e Libra. Então, temática de relacionamento pode vir aí para muita gente. Muitas pessoas podem estar passando por discussões e revisões e questões de relacionamento por conta do eclipse acontecendo em Libra. E a lavanda, inclusive, ajuda na comunicação. Né? Então, abrir o coração e se comunicar com calma, tranquilidade e tolerância, que é o quartzo azul. Uma duplinha muito interessante. Ao longo dos próximos dias eu vou falando um pouco mais. A Mariane comentou, vixe, faço nível bem na cúspide, me sinto mais pisciana do que ariana em muitos momentos. Exatamente, né? Você está bem na transição, inclusive é o chamado signo intermediário, né? E você, além disso, além de estar na transição, você pode ter alguns outros planetas, né? Que estão em peixes também. A Renata falou, preciso muito dessa dupla. Quem quiser adquirir óleos essenciais com desconto, aprender a utilizar, manda mensagem para mim, que aí você pode entrar na minha rede, a gente pode fazer uma parceria nesse sentido, ensinando você a utilizar, dando dica de promoção e assim por diante. E pessoal, é isso, eu vou correr porque eu vou ter que sair agora, né? Por isso que eu estou um pouco acelerado nessa live, já entrando na energia de Áries, porque eu vou ter que dar uma saída. Mas tem caixinha de pergunta aqui no Instagram, então quem quiser trocar uma ideia, manda mensagem lá. Eu vou respondendo ao longo do dia e até amanhã, né, se for o caso. E a gente vai falar também amanhã do astral do dia, que continua com essa lua cheia em escorpião, né? Então vamos ver, ó, a gente vai ter amanhã, já vou adiantar aqui para vocês, a gente tem a lua em escorpião, que está agora no grau 7 de escorpião. E ela já se encaminha para entrar no meio, entrar na briga entre Marte e Júpiter. Então amanhã, apesar de ser... Amanhã é sexta-feira, né, se eu não me engano? Se eu não estou perdido, amanhã é sexta-feira. É isso aí, amanhã é sexta-feira. Dia de Vênus, mas é uma sexta-feira que pode dar aí uma tensionada, né, por conta dessa energia. Mas a gente fala sobre isso no astral do dia. É, gratidão, pessoal. Força para nós. Arrô. Tô protegida pelo olho de tigre. Isso mesmo, muito bom. A lua cheia vai até que dia? A lua cheia vai até, se não me engano, domingo. Ou sábado, acho que é sábado. Deixa eu pegar aqui, então, já que tem essa pergunta, deixa eu pegar aqui a lunação. Lua minguante. Lua minguante que vai acontecer no dia 3 de março. 3 de março que vai ser num domingo. Então a lua cheia vai até domingo. Apesar de que agora ela já está perdendo a luminosidade, né? Então ela está cheia ainda tecnicamente, mas ela já começa a se encaminhar para a lua minguante, já é meio que uma transição. Pessoal, vou ficando por aqui. Uma gratidão. Beijão, até mais. Namastê, Harion. Tchau, tchau.